tem um pouco de dinheiro, que tem um poder aquisitivo, ela tem esse direito. Não. Nós temos que parar com isso. Quem tem dinheiro é igual a qualquer outra pessoa. Ah, mas ele pode comprar as coisas. Não, nem tudo pode comprar, tá? A gente tem exemplos aí assim. Só um exemplo clássico que eu sempre falo é o seguinte: se dinheiro comprasse tudo, muitos artistas famosos não tinham morrido, porque tinham dinheiro, sabe? E parentes de médico não morreria, sabe? Porque eles cuidariam, sabe? Então, quer dizer, isso não adianta, tá? A questão da saúde é uma coisa que nós não compramos. E todos nós temos direito a uma boa saúde. Mas para ter um direito, nós temos o dever também de cuidar da saúde. Tá? Nós fugimos um pouquinho do assunto só para ilustrar isso aqui. Então, nós temos que entender que isso é necessário para que todo mundo possa ter uma política cidadã de acordo com a sua condição financeira, com a sua condição religiosa, com a sua condição social, com a sua condição racial. Então, isso nós temos que lutar pelos direitos, mas lutar com respeito. Tudo aquilo que você faz para a sociedade com respeito, você tem valor. Aquilo que você faz através de empurrar para a sociedade, desculpa o termo, goela dentro, que ela tem que engolir, ele não adianta. Sempre tem alguma coisa que sai errada, tá? Então nós devemos sempre entender que a liberdade, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, tá? O meu respeito vai até onde começa o respeito do outro, e assim sucessivamente. Voltando aqui, então, como falou ali, a questão da fila. Realmente, alguém aqui já passou por alguma situação assim, supermercado, alguma coisa assim? Já? Então, é ruim, porque isso a gente vê que as pessoas não respeitam os outros. Eu, quando eu não tinha 60 anos ainda, eu ficava louco para ter 60 anos para poder, ainda brincava com a minha filha. Eu quero ter 60 anos para andar de coletivo de graça, para me conhecer a cidade. Nunca andei, sabe? Nunca andei e. Só um minuto. O telefone aqui não para, gente. É porque é só eu responsável pela escola, então toda hora é uma coisa. E eu e a Bruna, mas quem resolve mais as coisas sou eu. Então, assim. Aí, quando eu falei para ela, a gente brincava muito. E hoje em dia, quando eu chego na fila do supermercado, na fila de banco, eu quero meu direito de 60 anos, tá? Aí tem aqueles engraçadinhos que às vezes que tá na fila e vira para mim e fala assim: "Nossa, mas você já tem 60 anos?" Fala assim: "Com muito orgulho, eu já tenho, eu fiz esse ano 60 anos, então eu quero meu direito", sabe? Então, assim, todo mundo tem que pensar nisso. Não é porque você tem 15 anos e a outra pessoa tem 12, ela tem que ficar atrás de você na fila. Não é isso, gente. As outras idades têm que respeitar a posição na fila. Quem tem prioridade são idosos, pessoas com necessidades especiais, gestantes ou mães com criança no colo. São esses, né? Então, nós temos que entender isso, porque eu conheço gente que chega e fala assim: "Ah, mas eu vou passar aqui porque a minha criança está ali com a minha mãe." Não. Se ela estivesse no colo dela, ela poderia passar. Mas se está com a mãe para lá, a mãe está olhando. Então é uma pessoa que tem que ficar na fila como qualquer outra. É o seguinte, só te esclarecer: pessoas com necessidades especiais, idosos e gestantes. Essas são as pessoas que às vezes você classifica como não normais, tá? Mas acontece, tá? E assim, e as pessoas normais que você falou são aquelas que têm uma vida regular, que fica na fila esperando normalmente, tá? Então, toda vez que a gente for referir essas pessoas, você pode falar pessoas com necessidades especiais, que aí vai incluir todo mundo, certo? Só dando uma dica, viu? Porque muitas das vezes você fala assim: pessoas normais. Aí quem tem uma necessidade especial, por exemplo, quem usa uma muleta, vai sentir ofendido. Pensar, e ela pode processar. Ela pode processar como você cometeu preconceito e também dá mil motivos aí, sabe? Eles acham mil motivos para isso, tá? Porque não sei como, só um minutinho, não sei como que o brasileiro, principalmente araguaí, o povo gosta de processar os outros. Tudo aqui processa, gente, tudo. Eu tenho medo, até estava conversando outro dia, que quem tem intolerância à lactose, daqui uns dias quer processar uma vaca, né? Porque se continuar desse jeito, aí a culpa é da vaca. Mesmo que você não queira falar com essa intenção, mas a pessoa, igual eu estou falando, se sente, acha que... Eles acham que têm direito em tudo, mas não vê os seus deveres. Por exemplo, aqui, nós recebemos todos os dias aqui pessoas para a gente poder atender na Câmara. Aí, muitas das vezes, as pessoas chegam aqui e falam assim, vocês podiam olhar esse PVA, essa água, IPTU, que está atrasada, essa água que está atrasada, vocês podiam olhar para mim. Aí, ele pega e fala, a gente fala assim, então tá. Aí você vai no IPTU, às vezes, para olhar, vai na SAI, chega lá, eles devem uns 10 anos de água e uns 10 anos de IPTU. Aí chega, o que acontece? Aí eles pegam e falam assim para você, mas eu tenho direito, sabe? A minha rua está com buraco, a minha água está faltando. Aí você vai explicar para ela que ela tem o direito de reivindicar, mas ela tem que pagar os seus deveres também. Acontece isso, tá? Tem gente que chega aqui e você fica assim, tá bobo com tanta coisa que tem. E acontece que eles querem os direitos, só os direitos, mas os deveres, sabe? A única forma, o único direito que o cidadão brasileiro conhece é o direito que mexe no bolso. Se mexer no bolso, porque ninguém gosta de pagar multa, né? Então, se mexeu aí. Eu dei aula em duas escolas aqui em Araguari, que foi o Raul Soares e o Costa Sena. Eu usava muito essa tática. Recreio eu não tirava, não, porque eu queria meu recreio. Sabe por que é? Porque o meu recreio é meu direito. Agora, a aula de educação física, eu podia não ter horário, sabe? Não, eu voltava para a escola para poder ficar com os alunos no horário de educação física e dava tarefa para eles que eles não tinham feito na minha aula. Sabe? Mas eu acho, era a única forma. Foi 2 meses que eu fiz isso com uma turma. Era a turma mais difícil da escola. Gente. Não, eu tive com essa turma. Porque era uma turma assim, que veio de várias escolas, sabe? Então, assim, tinha alguns meninos enviados pelo Conselho Tutelar. Então, a gente teve realmente essa dificuldade, não só eu, como todos os professores. Mas 2 meses que ficaram sem educação física, aprenderam. Nossa, a turma virou assim, ó, um doce, sabe? Mas eu tirava e eu ia. Até a diretora falava para mim, falava assim, se você falar que vai tirar a educação física, você tem que vir para a sala de aula. Eu falei assim, não importo não, sabe? E assim nós fazíamos, combinou todos os professores. Cada dia um ia. Então eles ficaram mais 2 meses sem educação física, sabe? E podia tirar, era a única coisa que podia tirar, sabe? Então, que recreio eu não ia tirar, não ia tirar meu direito, perder meu direito para poder ficar com o aluno. E era aluno de primeiro ano, hein? Tá? De primeiro ano do ensino médio. Não do primeiro aninho, não. Tá. Primeiro colegial, tá? Então, gente, vamos lá. Quando vocês vêem qualquer problema no seu bairro, na sua rua, traga, aqui nós temos 17 vereadores, como vocês estão vendo aí no verso do panfleto, aí nós temos 17 vereadores que lutam pelas causas em Araguari. Alguns aqui têm umas causas específicas. A vereadora Débora Dal, ela luta pela causa animal, tá? É a defesa animal. Então, assim, ela é muito dedicada a isto. O vereador Tchãozinho, ele busca muito a defesa do Tchãozinho de sindicato, dos funcionários da prefeitura, tá? E os demais aqui, todos eles atuam em algumas áreas e, na realidade, acaba atuando em todas as áreas. O vereador Postigo, também o William Postigo, ele trabalha pelo campo, porque ele acredita que quem é bem alimentado produz melhor. Noraldino Júnior. Muito. Deixa eu só te explicar, Vera. Essa é uma ação da vereadora, tá? Muitas das vezes a Câmara não pode entrar dentro desse contexto, mas eu vou falar para ela. Não só para ela, como para os outros vereadores também, tá? Fazer uma circular passando para eles. É importante a gente ver essas críticas, essas sugestões, porque a gente, às vezes, não vê tudo, tá? Às vezes a gente fica aqui dentro, fica fechado. A gente é bem, literalmente, a gente fica entre quatro paredes, tá? E as pessoas têm que trazer para nós os problemas. Por isso que eu falei, tá? Que quando tiver algum problema, traga para a Câmara. Vamos tentar resolver. Isso é muito importante. Muitas das vezes, eu ouvi de professores já esse ano, quando a gente começou firme, né, Mônica? Aqui nos... Oh, Bruna. Nessas reuniões... que se na época deles eles tivessem tido essa oportunidade de conhecer Câmara, de conhecer outras coisas, às vezes eles tinham lutado por outros objetivos também. Então, isso é importante. Vem aqui visitar, tá? Chama o pai, chama a mãe, tá? Vem aqui, traga, vem buscar, vem conversar com vereadores. Nós estamos aqui os assessores para poder ajudar também. Então, conta com a Câmara em qualquer... coisa que vocês precisarem de bem coletivo, de bem da coletividade. Não é chegar aqui e falar assim, ó, eu vou viajar para competir e eu preciso da minha passagem. Não é isso, tá? Me ajuda a arrumar meu carro e daí vai, pagar o IPVA, pagar minha conta de celular. Não é assim, tá? Ia ser bom, né? Mas infelizmente não pode. Gente, porque assim, vereador também é limitado. Muitas das vezes ele não pode fazer tudo, não. Nós temos o Ministério Público que cobra isso, tá? E as pessoas vêm aqui, pedem, não conseguem, vai no Ministério Público. Tá? Ah, eu fui lá no vereador fulano e pedi, ele não fez para mim. Tá? Então são coisas que acontecem que não vai deixar de acontecer nunca. Tá? Porque é de direito da pessoa vir, é direito da pessoa buscar a sua ajuda. Mas nem toda vez pode ser ajudado, tá? Vocês já. Quem já tinha vindo aqui na Câmara alguma vez? Você já veio? Por que motivo você veio? Você veio com escola? Todos aí que foi com escola? Vocês também? Vocês estudavam onde? Em São Judas mesmo? Ah, vocês já vieram aqui uma vez? Ah, tá. Então, quando a gente resolveu assumir a escola legislativa, eu falei na presidência que eu queria fazer a escola legislativa, mas eu queria trazer muita escola aqui, tá? Porque essa é a função da escola, é propagar nosso trabalho, o trabalho dos vereadores, de todo esse trabalho, para que todo mundo possa conhecer, tá? Alguma pergunta? Nenhuma? Aqui no panfleto nós entregamos para vocês, na segunda página tem as fotos, na segunda e terceira página tem as fotos antigas da Câmara, tá? Que com o tempo foi mudando e chegando a essa estrutura. Mas tudo isso em acordo com o patrimônio histórico, porque o patrimônio histórico cuida dessa preservação, dessas casas antigas, desses espaços antigos que nós temos na cidade, tá? Então, e chegou até essa última foto aqui, aonde é a Câmara atual, tá? Que foi a foto foi tirada em 2021. Então essa é a Câmara atual. Só mudou a cor esse ano, tá? Mas as dependências dela é a mesma, tá? A gente, às vezes, a gente pega os alunos que vêm e a gente passa pelos corredores para conhecer os gabinetes dos vereadores, tá? E só quando a escola é quieta, que não faz barulho, porque o pessoal está trabalhando. E não são todas as escolas que a gente leva, tá? São aquelas escolas que comportam, que não, a gente entende que não vai fazer nenhum transtorno, tá? Porque o pessoal está trabalhando. Se tiver algum vereador e quiser que alguém entre no gabinete dele, pode entrar, pode tirar foto com ele, isso aí fica a critério de vocês. Ninguém é obrigado a fazer isso, tá? Viu? Se falasse, não, eu não quero entrar, ainda tem um problema do Covid, ainda tem isso, tem aquilo, então não precisa aglomerar, ok? Ah, é. Foi isso aí mesmo, em 1916. Então, desde 1916 nós temos o poder legislativo na cidade. Era um terreno. Aqui está contando tudo, que era uma casa de uma pessoa que depois teve um problema. Aí você vai entender certinho quando você ler com calma. Não, foi fundada aqui. Tá. Não, desculpa. Desculpa, eu errei aqui o um negócio, desculpa. Antes de vir para cá, Araguari pertencia ao município de Estrela do Sul. Nós não tínhamos prefeito. O prefeito daqui era o prefeito de Estrela do Sul. Os vereadores eram de Araguari. Eles reuniam. Às vezes, em vários locais, dependia quando fosse preciso, tá? E o colégio, o grupo escolar Brasil Minas, me parece, Minas Brasil, que hoje é o Raul Soares, ele funcionava aqui na esquina, nessa casa da esquina ali. Então, a primeira escola que foi fundada ali, aqui próximo à Câmara, foi esse grupo escolar, tá? Raul Soares. Aí depois passou para aquele prédio lá. Aí depois construiu um prédio. Porque a escola ficou pequena ali, sabe? Aí não teve como continuar. Aí eles. É, e é um patrimônio histórico também, tá? Então, assim, se nós formos aprofundar, é muita coisa que foi mudada, é muita coisa que ainda precisa ser mudada para poder fazer um bom trabalho para o patrimônio histórico. Agora, o que eu queria com vocês é o seguinte. Não pode falar. Quero ouvir. Ah, desculpa, eu não vi. Ixi. E eu vou para lá, para a sala de aula. Sim. Como que funciona? O vereador, um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu sei mais do vereador que eu trabalho, né? Então, ele está batalhando para que seja diminuído em 50% a taxa de iluminação pública dos postos de energia com a CEMIG. Então, vem para cá, ele fez o requerimento, foi aprovado aqui, agora ele está fazendo gestão junto a Belo Horizonte, junto ao prefeito, para que isso aconteça. Mas foi debatido aqui. Por exemplo, um aumento do salário dos professores da rede municipal. Vem para cá para poder discutir até hoje, tá? Então, aí vai. Você entendeu? Outro exemplo aqui. A construção da ETE, que teve aqui em Araguari, da estação de tratamento de esgoto, foi discutida aqui, foi resolvida aqui. Então, tudo que é feito para a cidade a nível legislativo e executivo passa por aqui, tá? Não assim, o prefeito vai comprar um carro. Não, não é isso, tá? Mas é lei de coletividade para a comunidade. Oi. É gravado ao vivo. Tem a TV Câmara Araguari. Você pode entrar pelo YouTube e aí assistir, tá? E aqui fica o presidente, o vice-presidente e os dois secretários, tá? E às vezes tem mais alguma cadeira que às vezes algum vem vereador aqui e aí às vezes o de lá é o vice, o de lá é o segundo secretário e de cá é o primeiro secretário. São os vereadores. E de lá é a plateia, é a assistência, o povo da comunidade. Tá? Teve eleição. A sessão ela é toda terça-feira às 8 horas da manhã, ela começa, tá? É na TV Câmara, mas a TV Câmara fica a gravação de todos as sessões. Não, é ao vivo. Pode. Fica gravado, sim. E durante a sessão pode comentar também, pode falar. Ah, vereador, acho que nós temos uma assistente aí, assídua, ela assiste todas as sessões todos os dias. E ela vai fica mandando mensagem, que a gente às vezes tem que ficar vendo para a gente poder ver o que que está acontecendo. Ela fica mandando mensagem. Ai, vereador, esse projeto não funciona. Vereador, já teve experiência dessa, da sociedade. Mas aí depois que passa, eles postam, o vereador às vezes olha, os assessores olham e vê com o vereador o que que está acontecendo. Porque muitas das vezes o vereador não sabe tudo, os assessores não sabem tudo. Às vezes a sociedade já tem aquela experiência. Tá? Como, por exemplo, estão colocando agora as placas do nome, dos nomes de rua na cidade. Aí, quando foi votar o projeto, teve uma pessoa que mandou, falando que não dava certo, que cada bairro tinha que cuidar disso, que não era prefeitura, sabe? Mas aí os vereadores discutiu e achou melhor que fosse a prefeitura que fosse responsável. Porque eles têm todo o logradouro, têm todos os CEPs, têm tudo. Então seria melhor. Porque senão o presidente de bairro ainda vai, faz, e faz esse. É, não é por aí, né? É. Aí vai colocar CEP errado, vai colocar nome de rua errada. Então, quer dizer, indo para o órgão público, que é a prefeitura, tem onde recorrer. É. Aí você não fala assim, ah, eu não tenho dinheiro agora, o bairro não tem dinheiro agora para poder mudar a placa. A prefeitura colocou errado, automaticamente ela é obrigada a colocar outra no lugar. Porque é um direito também do cidadão daquela rua ter o nome certo da sua rua. Tá? Então, quer dizer, tudo gira em torno de direitos, deveres e respeito. Tudo. Aí é um processo, é um projeto de lei. Tá? Aí como que faz? É a, qual rua você mora? Ah, mas você não mora em Araguari? É, então quer dizer, do Rua Ventania, Dr. Hugo Aguiar. Então é o seguinte, essas ruas já têm nome. Nome não pode ser mudado. Só pode ser mudado no, é, letras e números. Tá? Aí, por exemplo, como que chama? Matheus, às vezes, mora na rua Estados Unidos, um exemplo, lá da escola de vocês. Lá não pode ser mudado o nome. Mas se chamasse Rua A, aí poderia vir aqui, trazer o histórico da pessoa ou da rua, do nome que você sugeria. Ia sugerir que colocasse, aí você, aí o vereador faz um projeto de lei, analisa a comissão de inquérito, a comissão de justiça, a comissão de justiça analisa, faz o parecer, manda para cá para ser votado. Se for vetado, o prefeito é, publica, ou então veta. Se ele vetar, é porque não pode. Se ele não vetar, é porque pode. Aí autorizou, a rua passa a chamar aquele nome a partir do momento que fez todo o processo aqui. É. Duraço Moreira. E muito caridoso também. É igual falei. É, isso aí já vem de décadas passadas, tá? Por exemplo... Lá no, desses bairros novos que surgiram agora, esses residenciais, é, Bela Suíça, é, IP, esses bairros foram surgindo, aquelas ruas, rua A, B, C, D, tudo estão recebendo nome. A quando você pede, por exemplo, é, você pede um mototáxi, você fala assim, vai lá na rua Norma Cury, um exemplo. Aí ele pega e fala assim, Norma Cury, qual que é a antiga? Aí você tem que saber se é, A, é, se é A, se é B, se é C. Por quê? É. Os números também podem ser mudados. Aí eles pegam e falam, ah, é, a rua A. Hoje, Norma Cury, rua A, antiga. Então, isso daí, às vezes, até para a gente complica, porque muitas das vezes eu não sei que rua que é a antiga. Eu sei a atual, quando a gente pega o endereço aqui. Tá? Então, mas isso acontece. E vocês vão passar por isso. Tá? Vocês, podem ter maior, vocês podem ser maior de idade e vocês vão passar, porque carrega essa tradição de saber o, qual a rua antiga. Tá? Ali no bairro Goiás, acontece isso. Tá? É, antiga, né? Às vezes nem fala o nome da rua. É, por exemplo, Rua Hugo Moreira, um exemplo, né? Aí não fala, é a antiga 13, sabe? Eles falam assim, a antiga 13. Tá? Então fica antiga, antiga. Então acaba que a rua, popularmente, ela fica conhecida como antiga e o número, antiga A. Você queria perguntar? Ah, quando eu comecei a fazer esse trabalho? Este ano, tá? É, porque esse ano foi em novembro do ano passado que eu assumi a escola do legislativo. Mas como estava ainda naquela coisa da pandemia, que não podia aglomerar, não, aí eu esperei começar as aulas. Aí passar o período de liberar máscara, liberar presencial, para mim poder começar a fazer. É, mas aí o que que acontece? Por que que demorou? Porque você tem que fazer um projeto, mandar para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o Estado, você sabe. Aí eu tive que mandar para eles poderem autorizar para a gente poder realizar o evento. Tá? Então, assim, agora nós estamos fazendo isso. Eu espero que o ano que vem esteja aqui também para a gente poder continuar esse trabalho. Tá.
Porém, já é legislativo. Só que passou. Mas
É.
tinha outras pessoas.
Tá. Porque quando eu, como eu disse, quando eu fui assumir, eu disse, eu quero assumir, mas eu quero fazer um trabalho junto às escolas. Quero propagar o trabalho da Câmara junto à comunidade. E a melhor maneira de propagar é escola. Porque eu tenho certeza que hoje você chega em casa e fala assim: pai, mãe, tio, tia, avó, eu fui na Câmara hoje. Tá? Então vocês vão ouvir mil histórias, às vezes vão falar que nem conhece a Câmara, vai falar assim: nossa, eu nunca fui lá, você já foi? Isso é o que mais acontece. Então aproveita quando falar assim, fala assim: vamos lá então passear? Vem aqui conhecer. Pode me procurar aqui, que a gente vai dar toda a atenção, tudo que for preciso a gente vai fazer, tá? Agora eu vou pedir um favor a vocês. Por ordem de tamanho, nós vamos fazer uma fila para a gente poder conhecer a Câmara agora, as dependências. Pode ir lá de fora. Giovana, não tem ninguém. Tá? Porque ninguém fica sem, tá? Só ela ter... Eu quero agradecer vocês, muito obrigado pela atenção, por eu ter tomado esse tempo de vocês, tirado vocês da escola. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Estamos à disposição, tá? Obrigado e leva nosso abraço para o Lucineide, tá? Para Beatriz, para todos lá também. Professor Paulo, que nos ajuda muito lá com o Parlamento Jovem, que é o responsável, professor coordenador, me parece. E nós também estamos fazendo isso pela educação, porque eu também acredito que a educação pode salvar o mundo. É a única forma. É, porque você tendo educação, você tem respeito, você tem amor. Você tem cultura, tem qualidade de vida, você tem tudo. Existem alguns países aonde a educação ela é nota 10. Mas por quê? Porque nesse país tem uma lei que fala o seguinte: os filhos de presidentes, deputados, prefeitos, todo homem público, os filhos deles têm que estudar em escola pública. Então, o que que acontece? Eles fazem o melhor para a escola pública, porque os filhos estão lá. Eu queria muito que essa lei chegasse aqui no Brasil, tá? Porque se a partir do momento que você está cuidando, que nós, professores, estamos cuidando dos filhos dos políticos, dos manda-chuva, do pessoal, eu acredito que a coisa começa a melhorar, tá? Eu fico aguardando por isso. Não sei se eu vou ver isso ainda, mas eu espero que dê tudo certo, tá? Aí, professora, se você quiser formar a fila aí, que é lá naquela salinha do lado lá.